É isso aí, galera. Começando então mais um MoGraph News, aqui episódio 66. Depois do nosso bloquinho de pré-live aqui, a gente ficou 20 minutinhos batendo papo sobre Matrix 4, animes, gatos, pets e coisas assim. Então, se vocês querem bater um papo conosco super aleatório e nada a ver nas tardes de quarta-feira, cai aí para o nosso bloquinho de pré-live, que a gente está sempre por aqui conversando coisas que não tem nada a ver com a pauta do momento. Alright? É isso aí. Steph tá aqui comigo, a gente tem a Bonnie aqui, o Destropier tá aqui também, a Esther Rossoni, o Felipe Caldas e a G Costa estão aqui ativos, firmes e fortes aqui nessa tarde quente desse Brasilzão nosso. A gente tá por aqui para bater um papo hoje sobre. Deixa eu pegar minha pauta aqui, ó.
Como atender
É
clientes?
isso aí, já tinha.
Sugestão do Toby Cui, que mandou essa sugestão numa caixa de perguntas da live do Manual do Freelancer.
Boa, inclusive o Tobi com I comentou o seguinte na sugestão dele. Desculpa, eu não queria perguntar, mas queria uma live sobre como atender clientes. Está aí sua live, Tobi com I. A gente vai falar aqui um pouco aqui para vocês se ligarem sobre algumas coisas, como a gente funciona e coisa assim, e talvez chegar num consenso aqui de normalidade de atendimento, né? Lembrando que ninguém aqui é atendimento de verdade, a gente só atende bem, ou pelo menos tenta, certo? O que mais que a gente tem aqui? Ó? Se liga só, a gente tem uma enquete rolando no nosso glorioso chat. Fala o seguinte: você sabe como atender seus clientes? Até agora a gente tem 94 votos, 17% dizem que sim, sabem, 30% não sabem, 51% talvez, e tem os 2% aí que diz que não, que jamais não sabem atender clientes. Isso então, essa live vai ser pra galera que tá marromendo aí, tá? O Eduardo José, preciso parar lá para como ler o comentário do Eduardo José, que ele falou assim: que Mirai do Mamoru Hosoda eu amo. Mirai no Mirai é um dos melhores animes que eu já vi, inclusive por causa da animação do bebê, porque eu nunca vi uma criança tão bem animada na minha vida. Fica a dica pra galera. É isso aí, galera da Steph, tá todo mundo bem
Tudo bem.
Maravilhoso.
aí? Maravilha.
Certinho.
É isso aí. Lembrando que a Paula Lucas está de recesso dos news porque ela está ocupada com trampo. O B-Motion também está ocupado hoje. Então, semana que vem, a galera está de volta aí, tá? Acho que a Paula ainda não, né? A Paula está mais enroladinha. Bom, rapidinhas aqui para a galera lembrar dos nossos rolês do Layer. Sexta-feira a gente tem mais um episódio do Café com Motion no Instagram. Segundo episódio aí para a gente começar a pegar ritmo, né, nas lives do Instagram. Semana passada não teve, porque eu e a Esther a gente estava de mudança, né, de apartamento. Mudamos já, ainda estamos em cenário improvisado aqui, mas já já estaremos no cenário fixo e final. Mas sexta-feira às 5 da tarde estaremos lá para bater um papo com vocês sobre várias coisas de motion, certo?
Certo.
Celton, então caiam para lá, sexta-feira, 5 da tarde no Insta, vem bater um papo com a gente, comer bolo, né, coisa mais.
Café com bolo? Bolo com café?
Bolo com coffee. E ó, outra rapidinha aqui, a turma 16 do Motion Design Essencial, né, do meu curso de Motion, vai abrir no dia 15 de setembro. Essa é a última turma do ano, tá? Inclusive, a partir do início do ano que vem vai mudar algumas coisas nos formatos dos cursos do Layer e tal. Então, assim, você está a fim de entrar em turmas de Motion Design Essencial, ter mentoria, ter correção de exercício, fique esperto. Essa é a última turma do ano. A gente vai vir com tudo aí para o final do ano. E adivinha quem vai ser o revisor de exercício de vocês, junto comigo, fazendo lives. Vou apontar aqui em cima. Olha lá, ó.
Boa!
Destropier, o brother aí assumiu o rolê, vai pegar a peia de revisar exercícios aí enquanto eu faço a mentoria ao vivo com vocês aos domingos. Então, quem tiver interessado, fique esperto que as matrículas vão abrir dia 15, tá? Setembro. E o Gui Jorge Porto está aí no chat conosco, glorioso Gui. Bem-vindo ao chat, Gui. Saudade de você aqui no, nas lives também. Apareça de vez em quando aí para falar umas coisas doidas para a gente rir aqui. Bom, vamos aos comentários. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, comentários gerais aqui. Eu vou passar para minha tela de comentários aqui. Cadê comentários? É nóis. Vamos começar com o comentário do Marcos Vinícius, né? Eu pus só um trecho do comentário dele aqui na nossa cartela, mas eu vou ler ele inteiro para vocês aqui, tá bom? E ele fala o seguinte, ó: agradeço por trazerem uma luz maior sobre cobrar pouco pelo motion no início de carreira. Após a reflexão que fizeram, eu compreendi melhor que cifra nenhuma compensa o adoecimento físico e mental que possam vir embutidos nisso. E me recordei de que compensa, opa, que estou investindo na área de motion e 3D não só por gostar muito dessas duas áreas, mas porque estou cansado de ser explorado. E assim, como todos almejam meu lugar ao sol com condições mais dignas de trabalhar e melhor remuneração. Sim, isso é um assunto muito complexo e que dá muito pano para manga, mas um dia de pouco em pouco com a comunidade se ajudando e entendendo melhor mais sobre isso, a gente consegue chegar lá sem precarização do trabalho nem de remuneração. Mais uma vez, muito obrigado por abordar assuntos tão importantes para a conscientização de quem está no mercado e principalmente para quem, assim como eu, está começando. Dessa forma, moldando os caminhos de todos que todos querem e, ou sonham, né, em trilhar nessa profissão. Isso aí. Grande comentário aí do Marcos Vinícius sobre não cobre pouco pelo seu motion, né, na nossa live aí do Fracassos e Insucessos. Grande live que a gente fez aí, foi a última antes da mudança, né?
Do Fracassos e Insucessos foi 2 semanas atrás.
É isso aí. Valeu pelo comentário, Marcão. Deixa eu ver aqui se eu li ele inteiro, li sim, tá certo. Deixa eu só mudar pra cá de novo. Wesley falou assim, ó, veja um problema em agências dos atendimentos atenderem os clientes via WhatsApp, né? Atrapalhando todos os processos possíveis. Como freela, precisamos atender via e-mail também? Respondendo rapidamente, Wesley, o ideal do e-mail é porque o e-mail é uma coisa mais organizada, tá? Apesar de que a galera tem a tendência a bagunçar até e-mail. Mas, por exemplo, aqui no Supernova, dependendo do que a gente vai falar com o cliente, a gente gosta que eles falem conosco pelo WhatsApp da empresa. Porque a gente não está afim de ficar fazendo o e-mail virar um chat, né? E-mail é para documentar coisas sérias. Olha, está aqui o asset, está aqui o contrato, está aqui o briefing, não sei o quê. Mas se eu preciso falar com o cliente o tempo todo, o ideal é ter o WhatsApp, né, para falar com ele durante o dia. Porque senão é um inferno. Você ficar mandando e-mail para o cara com uma pergunta, o cara te manda uma resposta desse tamanhozinho. Uma pergunta.
Ou demora para responder, né?
Exato.
Coisas essenciais para o projeto que pode acontecer também. Que recentemente aconteceu com a gente num projeto de estar mandando e-mail para o cliente, pedindo asset, pedindo informação. 3-4 dias sem resposta. Aí, tipo, eles respondem falando que estava indo para o spam, sabe? E a gente, o prazo rolando, né? Então, nesse caso, a gente pediu o WhatsApp deles para ter um contato mais rápido, né? Mais prático. Para não ter erro, assim. Mas é bom... Se possível, ter assim um número realmente comercial. Pra não ter essa inversão aí, né? Que você tem que atender o cliente no horário comercial mesmo. Fora do horário comercial não rola.
É, por isso que o WhatsApp é da empresa, né? Não é o seu WhatsApp pessoal, tá? Então, cuidado com isso aí. Próximo comentário que eu tenho aqui é da Vanessa Gomes. Ela comentou isso na live do Sem Atalhos para o Motion, do Manual do Freela. Ela comentou o seguinte, ó. Eu não sou da área de motion, sou fotógrafa, mas adoro assistir os vídeos do Layer. Além de descobrir mais sobre a área, que eu acho super interessante, ganho vários insights de vocês. Obrigada. Certo? É isso aí, ó. Tá vendo? A galera nem da área curte as lives.
Eu acho isso muito legal, porque sempre que a gente tá fazendo live do manual, aparece alguém no chat falando que não é do motion, que é de uma outra área, mas que ainda assim gosta de assistir as lives. Então, muito obrigado pra quem não é da área e assiste as lives.
Isso aí. É porque...
E obrigado pra quem é da área também assiste, né?
E também é porque, tipo, faz sentido pra todo mundo, né? São assuntos e perspectivas sobre plan. Freelancer existe em qualquer lugar. A Mina, por exemplo, é fotógrafa, né, Vanessa? Ela tem as mesmas aflições e os mesmos empecilhos que todo mundo tem da nossa carreira, né? Então é simplesmente uma questão dela adaptar para a área dela. Então dá para assistir de boa mesmo. Deixa eu ver aqui a galera. O Gabriel falando que o WhatsApp Business tá me salvando, ele falou aqui, ó. E Rodrigo Brazão falou também, não sei se dá para comprar essa guerra de não usar o WhatsApp para trabalho aqui no Brasil, infelizmente. Quando falei que só iria atender via e-mail, perdi o job e aí desencantei. Então, não é que você só vai falar por e-mail. O que você tem que fazer com o cliente é falar certas coisas por e-mail.
Coisas que precisam ser documentadas, né? Ficar registradas de maneira mais formal. Porque o WhatsApp, ele serve, sim, como uma maneira de você provar alguma coisa, né? Tipo, conversas servem. Só que, às vezes, você fala tanto, é tanta mensagem que é difícil você se achar. Então, e-mail seria para coisas mais cruciais, digamos assim, né? Tipo, confirmar um briefing, confirmar o orçamento,
É, mandar preview.
mandar preview, né? Coisas que fiquem documentadas ali, receber aprovação de projeto. Então, seria mais para isso. Só que também, tipo, não existe problema em se usar o WhatsApp para ter uma comunicação mais direta com o cliente. O lance é você não ficar 10 da noite atendendo ele, né? Se ele tá mandando mensagem. Você estipular um
Ou
horário de trabalho.
aí, ou ficar batendo papo com o cliente durante o dia também, né? Permitindo
É.
bater papo. Porque cliente, se deixar, você está falando com a pessoa, às vezes está ali com o pé para cima e você lá, né, se ralando na timeline, né? Então fica esperto com isso também, tá? Bom, vamos pro outro comments.
Desculpa, o Miquel lá no chat perguntou se o cliente demorou para responder o e-mail mandando os assets e a demora impactou no prazo final. Tem como eu me resguardar disso?
Tem, claro que tem. Cara, o prazo, ele considera a sua competência, não a incompetência do cliente, certo? Então, assim, se você tem tecnicamente o prazo, ele engloba o processo de aprovação também. Então, se o cliente começa a atrasar a aprovação, você pode chamar a atenção dele e falar assim: meu, você está atrasando e o prazo está acabando. E se o prazo acabar, eu vou te cobrar mais. Porque o cliente paga pelo nosso tempo, tá? A gente está num projeto agora que está acontecendo muito isso. Tá? Ele já foi, o prazo dele já foi esticado uma vez e vai ser esticado a segunda vez. E eu cheguei a mandar um e-mail pros responsáveis com o projeto. Falei assim: olha, a gente chegou num ponto onde a gente vai ter que reconversar de novo, porque vocês já pagaram um projeto que já não é mais o mesmo. Esse projeto de agora é outro. A gente vai esticar de novo. Então a gente tem duas opções: ou eu mando os assets para vocês e vocês terminam por aí, ou vocês pagam a mais para a gente continuar trabalhando, porque vocês não estão pagando pelo projeto só, vocês pagam pelo tempo que a gente está disponível para vocês. Então, a disposição temporal das coisas é muito importante, tá? O cliente não paga só pelo render. Ele está pagando pelo tempo que você está disponível para ele. Se vocês não entenderem isso, vocês vão ficar 3, 4 meses no mesmo projeto, ganhando 5 mil, 2 mil reais, achando que é isso aí. Não é assim.
Quanto mais tempo se passa num projeto, mais desvaloriza o dinheiro que você está recebendo, porque você está atrasando ali a entrega. Às vezes, se não é problema partindo da sua parte, né? Se é culpa do cliente, você está desvalorizando o que ele está te pagando, você está deixando de pegar outros projetos por causa disso. Então,
Sim.
por isso que tem que ser cobrado, né? Não é porque o cliente pagou que ele pode esticar o prazo quanto ele quiser e você ficar disponível quanto tempo ele quiser. Não é assim.
É, e o cliente, ele tem que entender isso. Quem que perguntou? Foi o Miquéias, né? O
Miquéias.
Miquéias, o cliente tem que entender que ele está te pagando principalmente pelo tempo de disponibilidade. Porque se você não deixar isso muito claro para ele vai fazer review na outra semana e você perdeu uma semana esperando.
Inclusive por isso que é bom, quando você vai acordar com o cliente, fazer contrato, né? Falar para ele que ele tem, tipo, 2 dias para te enviar uma resposta de preview, né? Porque se passar disso já começa aí a atrapalhar o andamento.
Eu acho 2 dias até muito, viu?
Pois é.
Eu acho assim, cara, mandou. Pra você ver, a gente tava com um workflow em outros projetos que era assim: a gente mandava de manhã e de tarde tava com o feedback na mão. Sacou? Não tem dessa de ficar esperando 2, 3 dias, uma semana. Que porra é essa? Tipo, mano, eu não tô aqui,
É, o
né?
quanto antes melhor, né?
Quanto mais rápido,
E
melhor.
também não faz sentido, né? Não faz sentido você. A pessoa ela tem uma urgência
Sim.
Sim, ela tem.
Aquele material e ela fica protelando para poder passar informação.
O lance é
Então.
que assim, na hora de te pedir um orçamento, né? Fazer ali uma reunião para te pedir um projeto, a galera tem muita pressa. Mas começa o projeto, acabou a pressa. Se
Exatamente.
deixar o cliente até falar, a gente não tem tanta pressa assim com a entrega. Se precisar, a gente a longo prazo. Não é assim, né? Pô.
Pior,
Não é assim,
o
não.
pior que eu acho é quando demora para chegar o feedback e o prazo, assim, tá em cima, né? Assim, aí você tem que conversar e explicar que não tem como você entregar o que o cliente está pedindo num prazo curtíssimo por culpa dele, né? Assim,
Sim.
pela demora que teve do feedback.
Exatamente. Ah,
Eu sempre
a gente teve num
vejo
cliente agora, Destropia, que os caras literalmente entraram de férias no meio do projeto. Aí, meu
Nossa,
velho,
deixaram
aí.
ninguém pra
Não,
mandar asset sem
no,
nada,
o cara
sem ter
entrou de.
alguém que aprovasse as
Entrou de
coisas.
férias, não mandou nada e a gente ficou lá com a agência provando as coisas que sem o cliente saber. Quando o cliente chegou, o cliente olhou e falou assim: não, mas não tem nada a ver com isso aqui, não. Vamos fazer outro script. Aí eu falei assim: só um minutinho aí. Não é assim, não. Vocês vão
Mentira.
pagar mais.
Eu sempre
Aí.
vou na filosofia do táxi, sabe? quando começa um projeto, eu já digo logo, ó, o taxímetro tá ligado, meu velho.
Então, sim, já sabe. Mas cara, você sabe que a gente tá com clientes que eles sabem disso, tá? É. Eles sabem disso, eles estão ligados, são clientes gringos, então eles sabem que eles estão pagando pelo nosso tempo. Tanto que quando acabou o prazo, eles falaram assim, vocês conseguem ficar mais um mês com a gente, mais 20 dias e tal? Falei, conseguimos. A gente ficou 20 dias esperando, não aconteceu nada. Aí eu mandei o e-mail que eu te falei. E eles pagaram quase o mesmo preço pelo projeto por esses 20 dias a mais. Que a gente não fez nada, ficou só olhando pra tela esperando eles falarem alguma coisa. E parece muito vantajoso, mas não é, porque a gente tem interesse de entregar o projeto. A gente tem interesse.
Querem fazer mais, né?
A gente quer os caras como cliente, mas chegou num ponto onde a gente vai ter que cobrar pela terceira vez os caras. 3 projetos em um. Por quê? Porque não faz sentido a gente estar, se a gente tivesse com o orçamento original na mão, sacou? Sendo que a gente já está indo para o terceiro mês de projeto.
Então, assim, eu acho essa parte mais difícil de atendimento ao cliente. Quando
isso faz parte do atendimento, inclusive, tá? Só para avisar a galera. É.
Porque assim, você vai definir tudo certinho, o cronograma e tudo mais. Beleza, tá fazendo a sua parte, mas e quando o cliente não faz a parte dele, sabe? Como é que você vai abordar o cara e falar, olha só, você tá errado? Porque cria um conflito.
Cria,
ali.
Cara, né? Você tem que ter jeitinho, sabe, Bonnie? Tem que ter um jeitinho, mas eu acho que tipo, o que a gente faz aqui, por exemplo, é ser bem contundente com ele. A gente fala muito sério com o cliente, para o cliente entender que a gente não tá brincando, né? Não é assim, não, tudo bem, a gente estica. Não, como assim esticar? Mas espera aí, o combinado é aquele lá, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a conversa. O que que tá acontecendo?
Isso que é importante definir o que vocês têm que fazer desde o começo. Eu acho que quando foi numa live que vocês apontaram, isso foi a do briefing.
Foi do briefing.
Foi a primeira live, acho que foi até antes do contrato, foi do briefing. Né?
Foi.
Vocês falaram sobre isso, falaram, ah, tem que responder acho que em 24 horas, e eu acho isso ótimo. Não pode atrasar o feedback.
Sim.
Isso já.
Aí eu começo a cobrar, a gente começa a cobrar o cliente como se a gente fosse o cliente, sacou? É. Começa a mandar mensagem pro cara no tipo, onde a gente tem comunicação lá na plataforma. Assim, e aí? Tipo, mano, vamos aí, sacou? A gente não pode ficar aqui de braço cruzado esperando vocês, né? Porque os caras precisam. O que a gente deixa muito claro também é que é o seguinte: enquanto a gente está com eles, a gente não está fazendo mais nada. Né? E se a gente fica só por conta deles, aquilo que eles estão pagando começa a perder valor. Né, com o tempo. Então, você começa a ter que cobrar mais ou sair do projeto. Né? E tem muita gente que faz isso, tá? Isso não é incomum, não. Muita gente acha que pode ser incomum, mas não. Tem gente que começa um projeto e não termina porque o prazo acaba, por culpa do cliente, e o profissional fala, não, se vocês só continuam no projeto, se vocês me pagarem tanto a mais. O cara fala, não, então toma aqui os assets, fui. Vai embora.
Ah, isso é bem comum mesmo. Eu já fiz isso, na verdade. Eu achava que era uma coisa de outro mundo. Tem gente que acha que vai fazer isso e vai se queimar com o mercado. Não, cara, isso é questão de contrato que você firmou ali.
A gente entrou num projeto. Então,
às vezes o próprio cliente lida bem, às vezes ele mesmo já prevê isso. Sim, ele já sabe que está tendo um problema.
A gente teve num projeto até para trás, que quando a gente entrou no projeto, ele já estava do meio para o fim, né? E a gente viu um monte de pessoas que já tinham entrado e saído do projeto, sacou? Ou seja, aquelas pessoas entraram, fizeram a parte delas e foram embora. E pessoas até vinculadas ao que a gente ia fazer, inclusive, né, de motion. Por quê? Porque fizeram por um tempo, né, que foi pedido, e depois não conseguiram terminar porque o cliente enrolou demais, passou o prazo, eles saíram, e aí a gente entrou, sacou? E a gente entrou e foi até o fim, né?
Ele tá falando aqui que já teve problemas, porque acharam que ele era muito sério em lidar com o trabalho. Nossa.
Então, mas isso aí é porque o cliente está querendo te dar uma, né, um tumé.
Dá essa sensação.
Cliente que te acha muito sério para trabalhar é suspeito, né? Porque vamos aí, né?
Porque tem que ser sério mesmo, né? Ninguém é brother de ninguém.
Não, sai fora.
A partir do momento que, tipo, você está sendo pago, você está fazendo um serviço, tem que ser profissional.
É.
Tipo, não existe amizade, sabe? Tipo, a gente como freelancer, como motion designer, tem obrigações, mas o cliente também tem, né? Depende das duas partes para funcionar. Se uma ficar fazendo acontecer problema, no final das contas o vídeo não acontece.
É, e isso, esse lance que o Crânio falou aqui, para mim é um alerta do chefe brother, né? Do cliente brother, que é o cliente quá, que quer, na verdade, te sugar. Né, quer virar teu brother pra... Porque eu já tive vários desses, tá? Então eu conheço que nem a palma da minha mão. Do cliente que chega...
Tipo, não leve tão a sério.
E aí, Jampa! Aqueles caras chegam assim, sabe? Uhul! Super pimpão. E você olha, você fala assim, mano, muito suspeito.
Ah, o cara é muito bom pra te pedir as coisas, né? Pra te mandar fazer as coisas, mas na hora de você falar sério, bater de frente ali, né? Falar no mesmo nível sobre pagamentos e etc, a pessoa, tipo, fica só tentando te contornar.
Já começa a desconversar. Vamos lá, vamos...
Tem que ser educado, né?
Exatamente. Exatamente. Eu acho que seriedade é tudo. Inclusive, muita gente criticava o Crânio. Só pra você ter uma ideia. Muita gente me criticava quando eu comecei a ler no YouTube. Porque me achavam muito sério. Certo? Quando eu fazia tutoriais, falavam que eu era muito sério. Quando eu fazia lives, falavam que eu era muito sério. Certo? Mas por quê? Porque eu não tô aqui pra brincar. Né? Eu não tô aqui pra fazer, pra macaquear. A gente se ri aqui e dá umas risadas e tal, porque é divertido conversar com a galera. Mas a gente tá falando de coisas sérias aqui. Então, a gente não pode ficar desviando muito desvirtuando muito a ideia do processo, que senão a gente não passa conteúdo nenhum. Como eu vejo muita gente fazendo pela internet de canais com assuntos sérios, que as pessoas ficam lidando com aquilo como se fosse uma piada, macaqueando na frente da câmera, e não passa conteúdo nenhum, né? E é o que mais tem, inclusive, no YouTube, né? Então eu sei como é que é isso aí. Muita gente fala pra mim, pô, Diante, você tem que ser um pouco mais... Eu falei, mano, eu não sou youtuber, não tô aqui pra ficar brincando, saca? É, ué. Pra brincar, eu faço outra coisa, vou fazer outras coisas. No YouTube eu tô aqui pra passar conteúdo, pra ensinar as pessoas e tal. E quando você vai ensinar, você precisa ser um pouco mais, sabe, contundente, assim. Você pode até brincar e fazer certas coisas, mas tudo tem hora, né? Toda hora não dá.
E no final das contas, as pessoas estão aqui pela informação, né? Pelo que elas podem aprender. Gente fazendo graça tem em todo lugar, mas passando conteúdo de verdade, sério, né, isso... falando que a galera precisa, é difícil.
É porque dá trabalho pra burro, né? A gente tá aqui trabalhando, fazendo isso aqui, é um trampo. Tá? Isso aqui não é uma brincadeira, né? A gente tá aqui numa live conversando, não é uma piada. A gente tá falando e a gente tem que ter uma cuidado, inclusive, com o que a gente fala. Porque o que a gente fala pode influenciar vocês de forma errada e equivocada. Então, a gente passa a nossa experiência pra vocês na esperança de que pessoas que estão começando ou pessoas que já estão na área adquiram uma consciência um pouco mais harmônica sobre as coisas. Né, que tirem suas dúvidas, que não sofram tanto em certos processos, que são processos que às vezes a gente passou ou está passando. Né? Então aqui é uma grande sala de reflexões, né, o Homograph News. A gente conversa em roda para isso. Já o manual do freelancer já é uma coisa mais direta, né? Ele é full frente de câmera. É uma coisa assim, eu e Esther falando ali para vocês, e trocando ideia com vocês. Mas imagina se a gente ficar só dando risada aqui. É divertido? É legal, a galera do chat adora, né? Adora. Mas vai ser a live mais irrelevante de todas. Porque não vai ensinar nada pra ninguém. Só vai esse vídeo de entretenimento, né? Entretenimento, vai lá assistir o Matando Robôs Gigantes e tá bom.
Agora, só pra não rolar um mal entendido, para as pessoas não confundirem você ser sério e respeitar os processos e levar o trabalho a sério com você ser fechado.
Sim, claro.
Porque às vezes você tem uma posição mais descontraída, fazendo as brincadeiras, uma gracinha, acho que também é um posicionamento de marca, posicionamento de empresa. Você vê, já vieram estúdios sérios falando comigo de uma forma mais descontraída, conversando sobre coisas normais. Então, é saber que isso é parte do processo também.
Sim.
Saber, cara, que você tem que levar até isso com seriedade.
Sim. Ah, e eu, quando a gente conversa com o cliente, a gente não fica rosnando, não. A gente dá risada, faz piada e tal. É uma conversa normal, cara. Como a gente conversa aqui, como a gente está conversando aqui agora. Ri de vez em quando, fala sério de vez em quando.
Mas, né, combinado é combinado e cada um tem suas obrigações.
Sim, exato.
A partir disso, a gente não pode esquecer isso, né?
Porque a coisa mais... Pode falar, Jean.
Eu acho que eu tô aprendendo, assim, eu acho que eu aprendi, né, com algumas experiências, assim, né? Mas eu ainda tô num processo de tentar ser um pouco menos fofa, assim, porque eu sou uma pessoa fofa, assim, lidando com as pessoas de modo geral, né? Então eu sou simpática e tal. E aí eu acho que é isso, né? É o equilíbrio entre você ser educado, ser simpático, mas quando isso ultrapassa um limite de, tipo, por exemplo, eu percebi que eu acabava muito querendo fazer tudo para agradar o cliente, sabe? Assim, então ultrapassava determinados limites. E aí eu via que o cliente estava numa posição assim de tipo, poxa, vou respeitar teu horário, vou respeitar o que você está colocando aqui e tal. E aí quando eu entrava numa de tipo, não, que isso, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu faço, não sei o que. E aí, cara, chegava num ponto de tipo, sei lá, domingo, 11 horas da noite, a pessoa tá me pedindo alguma coisa, eu ficava, nossa, assim, tipo, sabe? E eu via que eu deixei esse limite extrapolar, e aí é isso que é uma coisa que eu tô tentando, né? E trabalhando e vendo até onde eu posso ser legal e até onde tô ultrapassando o limite, sabe?
É porque tem uma
Então é
diferença.
tudo uma questão mesmo de prática no atendimento e
Sim,
tal,
sim.
e que você vai pegando, assim.
É porque tem uma diferença entre a gente ser gentil, né? E se deixar enrolar. O problema é que muitos clientes e tal acabam confundindo a nossa educação, né, com faz o que você quiser comigo, né? Tipo isso. E não é bem assim, às vezes a gente só está sendo educado com o cliente. E eu geralmente converso de forma super séria com os clientes, do jeito que eu estou falando aqui, por exemplo, que isso para mim é super sério, tá? Eu não preciso estar sisudo. É isso aqui é uma conversa séria, né? A gente está conversando sem muita firula. E os clientes sentem super firmeza, porque eles se sentem confiantes no que eu estou falando. Porque eu não fico titubeando para falar. E eu não fico enrolando e nem, não sei o quê. E, hahaha. Cara, é assim, é isso, vamos fazer assado, assim não dá, vamos lá. É uma conversa super direta e profissional para que a coisa aconteça rápido. O tempo está passando, né? Como o Desorpia falou, o taxímetro está ligado. Vamos nessa, galera. Não fica enrolando, não. Não fica no semáforo. Mas assim, isso é uma questão também de postura. Tem gente que não é assim, pronto. É a natureza da pessoa um pouco mais extrovertida. Manda ver. Não tem problema não, mas fiquem espertos, né? Pode não ser tão bom assim também, tá?
O Gabriel
Eu
Andrade perguntou.
acredito.
Opa, desculpa aí.
Não, depois eu falo.
O Gabriel Andrade perguntou no chat o seguinte: ainda tô engatinhando como freela, já passei alguns briefings, mas ainda não passei da parte do orçamento. Sempre rola um ghosting. Teria uma para abordar o cliente melhor e negociar sem ser chato?
A gente fala como você abordar clientes na live na primeira live do Manual do Freelancer, tá?
É como contar,
Com
como
contactar.
contar estúdios, né? Que isso
É
inclui
cliente, né?
estúdio, cliente no geral, né? Mas ainda assim, se a questão é você não ter tido ainda um orçamento aprovado, né? Para o cara simplesmente sumir depois do orçamento, é super aceitável você enviar um e-mail cobrando uma posição. Porque normalmente a gente envia o orçamento e quando o cliente não responde, a gente só larga de mão, né? Mas se.
Uou, gostei do barraquete da
Já saiu.
Sterling,
Fechou.
hein? Muito bom. Pode continuar.
Voltei. Não
Pode
sei o que
continuar.
aconteceu. É super aceitável a gente cobrar uma posição, tipo, enviar um e-mail para essa pessoa que pediu o orçamento e perguntar: e aí? Você viu o orçamento? O que que você achou? Vamos fechar o projeto? Não vamos? Porque, né? Tipo, você não pode ficar assim no escuro também. O orçamento dá trabalho. Não é. Você faz em 5 minutos aí. O orçamento dá trabalho. Você analisar o que a pessoa tá pedindo, tudo que ela quer, considerar as coisas e precificar. Então, tipo, não acho que é justo a gente ficar só aí no escuro com o cliente sumindo.
Saber se o cliente achou caro, às vezes, pensar numa solução mais simples, pode ser que já consiga o job de volta, né? Não sei se vai ser o caso.
Que às vezes pode ser negociado também, né? Às vezes aquele valor primeiro que foi passado é muito caro para ele, mas se for conversado, tipo, tirar isso e isso, a gente abaixa o valor e fica viável para o cliente fazer.
Eu
Oxe.
acho bem comum isso.
Eu acho super importante você, tipo assim, você não baixou o preço do seu trabalho. Você está oferecendo algo dentro do orçamento daquele cliente. Porque muitas vezes acontece que o cara, para poder segurar o cliente, ele cobrou X por aquele serviço e aí simplesmente ele entrega o mesmo serviço por um preço abaixo. Aí não vale a
Aí
pena.
não vale a pena não. Você tem que adaptar o projeto pro orçamento do cara, né? Se o cara tem 5 mil e você tinha mandado 10, você vai cortar 5 anos do seu orçamento, o projeto vai ter que simplificar muito, né? Para
É,
você
exatamente.
conseguir fazer, né?
A sensação que rola comigo quando rola esses ghosts e tal é que o cliente pediu uma coisa muito surreal, assim, você passou o valor justo e ele não sabia daquele valor
Sim,
e ele
sim.
prefere sumir
É.
do que
O cara foi
encarar e dizer
constrangido,
a verdade.
né?
Isso acontece muito.
Ele se sente constrangido porque falou: Nossa, mano, custa esse tanto, né? E agora?
É que normalmente rola muito mesmo. De as pessoas pedirem um orçamento sem ter noção do custo do que elas estão pedindo. Aí elas pedem uma coisa assim, super megalomaníaca, e quando recebe o orçamento fica chocado, né?
É. E lembrando, galera do chat aí, que a gente já entrou na pauta, tá? A gente tava lendo os comentários aqui, mas a gente meio que já entrou na pauta mesmo, já estamos falando sobre essa parte de atendimento de forma fluida e natural aqui do nosso glorioso Mograph News. Mas então, já como a gente tá na pauta, eu vou estopar a leitura de comentários e já vou começar a entrar direto nela aqui pra gente dar seguimento aqui. E eu queria perguntar para vocês, na verdade, quem quiser falar aí, né? Quais são os processos aí que envolvem, né, o nosso atendimento ao cliente? O que é que vocês fazem para atender o cliente de vocês quando vocês estão com o cliente, né? Deu um exemplo aqui, tipo, ah, vocês falam pelo WhatsApp ou não? Vocês mandam e-mail ou não? Como que vocês tratam os clientes e coisas assim? Manda ver.
Veja só, vou começar.
Manda.
Antes da pandemia, eu sempre procurava marcar uma reunião presencial, né? Principalmente para poder sentir o cliente, né? Porque na conversa a gente já sabe, já mata metade da charada, né? Então a gente vai vendo qual é o tipo do cara, a gente vai vendo mais ou menos a personalidade, e aí a gente vai montando o que ele quer. Nessas conversas iniciais, eu já saía praticamente com o briefing montado e já dizia para o cliente o que é que ia ser caro e o que é que seria inviável, o que é que ia demorar e o que ia ser rápido, já para ele ter uma noção de todo o processo. Eu sempre curto muito essa linha de você educar o cliente, sabe? De mostrar como a coisa funciona, que não é bem assim, né? Apertar o botão e tudo se forma na vida e etc. E eu ia muito por essa linha. E aí depois, a manutenção dessa conversa, eu sempre procurava primeiro trabalhar em cima de e-mail, porque e-mail é documento, então fica, não fica o dito pelo não dito, tá ali escrito, é isso, acabou. O WhatsApp, justamente para poder fazer essas coisinhas rápidas, né? De você chegar e acertar, ver a questão de prazo, pagamentos e etc. Sendo que quando eu chego nessa parte do e-mail em diante, já tem contrato assinado na jogada.
Sim.
Praticamente, meu ciclo é esse. Terminei minha primeira conversa inicial, no mesmo dia ou no dia seguinte, o cara já recebe o contratinho dele lá por e-mail, eu deixo aberto para ele tirar as dúvidas em relação ao contrato, assinou, taquicímetro ligado. E dentro do meu contrato, regra principal: o trabalho vai só começa a partir do momento que ele me entregar todos os itens necessários para a execução do mesmo.
Sim.
E aí não conversa.
É uma coisa que a gente faz aqui no início de um projeto. Primeiro que a gente está agora com um modelo de orçamento híbrido, né? A gente não tem mais contrato separado de orçamento, tá? Isso é uma coisa que a gente pode até conversar sobre isso depois na live do Manual do Freelancer, sobre contratos híbridos e orçamentos híbridos, que é o contrato já com o orçamento embutido, ou o orçamento já sendo contrato, né? Então, o orçamento que o cara recebe já é o contrato, já começa aí. E a gente só passa para o WhatsApp quando o projeto já está rolando. A gente não fala com o cliente no WhatsApp antes de fechar contrato, antes de começar realmente a trabalhar. E a gente só fala com o cliente pelo WhatsApp se for necessário. Não é todo cliente que a gente trata pelo WhatsApp. São clientes que a gente precisa de contato rápido. Às vezes é um cliente que está ainda com um briefing um pouco obscuro e coisa assim. Então a gente fala assim: não, passa o WhatsApp de vocês, eu então pego o nosso para a gente ter uma conversa mais rápida, porque senão a gente fica mandando e-mail: é isso aqui, é aquilo ali, me manda isso aqui, parará. E a gente só começa a trampar, Destropier, depois que os 50% são pagos, que a gente só trabalha com 50% adiantado, né? Então a gente começa exatamente nesses termos: olha, 50% então vai lá, e aí começa o atendimento ao cliente nesse ponto. Pá, vamos lá, os caras pagaram, agora a gente está literalmente trabalhando para eles mesmo. Antes era só um achismo, né? E aí, nesse ponto, como a gente aqui no Supernova, né, a gente funciona em termos de tipo, depende de quem está disponível no dia. Às vezes eu estou enrolado com layer, não posso, a Esther faz call com o cliente. Se eu tiver mais disponível, eu faço junto com ela. Se ela não puder, faço eu sozinho. O bom de dupla é isso, né, que a gente pode revezar também. Quem trabalha sozinho, aí tem que se virar mais nos 30, tem que ajustar melhor os horários, né, para conseguir, como é que se diz, atender o cliente dessa forma, né? E a gente tenta fazer uma call com o cliente uma vez por semana, dependendo do projeto também. Por quê? Porque é uma forma de você tranquilizar o cliente. Porque tem clientes, galera, para quem não sabe do chat, tem clientes que, se você ficar uma semana sem falar com eles acham que você sumiu, tá? Eles acham que você não está trabalhando. Então, o Destropier, dá um liga e desliga na sua câmera, que você está no eterno zoom, eterno loading aí. Isso, aí. Agora voltou.
Pronto.
E quando a gente faz isso de, olha, toda semana manda um e-mail, dá um heads up para o cliente, olha, estamos aqui, hein? Estamos trabalhando aqui, dá uma satisfação para o cliente. Isso é bom porque mostra que você está ali, que você está trabalhando, que você está atendendo o cliente, né? E que está consciente do prazo que está acontecendo. E uma outra coisa também é cumprir aquilo que você combina, né? Nós aqui geralmente combinamos assim. Olha, todo dia X a gente vai mandar uma prévia para você, X segundos. Na próxima semana a gente escalona. Se a primeira prévia tinha 10 segundos, a segunda vai ter 20, a terceira vai ter 30, a quarta vai ser 40, que é o projeto final. E a gente trabalha também com previews, né, e com versões. Previews são pedaços, versões são um vídeo inteiro, e a partir das versões a gente não tem mais correções profundas no projeto, tá? Isso é uma coisa que a gente foi desenvolvendo. Por exemplo, a gente manda um preview para o cliente 15 segundos, ele pode alterar o que ele quiser ali. Se eu mando uma versão de 1 minuto para ele, acabou. Ele não vai alterar o que ele quiser mais, não. Porque até chegar naquela versão 01, ele veio corrigir um monte de coisa, né? Então a versão 01 ela é quase praticamente o vídeo final. Então a gente vai levando nesses termos, sacou? Vai, leva para cá, conversa aqui, conversa ali. Tem cliente que não quer o WhatsApp, a gente teve um cliente que quase não passou o WhatsApp para a gente. Tipo, a gente ficou implorando para eles falarem com a gente no WhatsApp, porque a comunicação deles era terrível por e-mail. E finalmente conseguimos.
É a galera do spam.
Galera do
Você
spam, é.
manda e-mail e vai pro spam e
Vai
os
pro spam.
caras não vê.
Foda, spam na cadeia, isso aí era conversa. Tô certeza que era conversa. Mais alguma coisa? Tô esquecendo de alguma coisa? Que a gente faz aqui no estúdio? De atendimento? E-mail,
Eu
WhatsApp.
acho que a grosso modo é isso aí. A gente faz reuniões, né? Tipo a primeira reunião de briefing, depois uma segunda reunião antes de começar de fato o projeto, né? Para confirmar se foi entendido tudo. Caso inicie o projeto, a gente envie alguma coisa e o cliente diga que não foi isso que pedimos. Então a gente pede para eles nos situarem, né? Porque pode ser que a gente tenha entendido errado ou o cliente não tenha passado informação suficiente para a gente entender o que eles querem. Porque rola demais, né? Do cliente não te deixar muito claro o que ele quer, né? Tipo, e aí você meio que fica no achismo e fazendo testes. E aí você manda e não era bem aquilo.
É o famoso teste cego, né?
Esse é o problema do teste cego, né?
É.
Que você não tem como
Mas você não acha
adivinhar o que o cliente gosta.
que na maioria das vezes o cliente nunca sabe o que ele quer?
Cara, ele sabe sim, o Destropier, sabe sim. A questão é que o cliente. Tem clientes que são bem objetivos, inclusive conosco, tá? Se a gente sai do trilho, eles mandam a gente voltar. Fala, não, a gente não pediu isso, a gente tá pedindo isso aqui. Ah, então tá. A gente tava tentando fazer uma coisa diferente, mas tudo bem. Agora, tem clientes que realmente não sabem, porque eles. Talvez porque eles não saibam expressar o que eles querem. Esse é que é o problema. E o que a gente faz é o quê? É ter reuniões bem didáticas com o cliente e pedir que ele mostre, inclusive, até o ícone que ele imagina na cena. Porque se ele não fizer isso, a gente não vai fazer do jeito que ele quer. Isso eu falo, a gente fala pro cliente, fala, mas cara, se você não mostrar pra gente literalmente o que você está pensando, a gente vai ficar fazendo teste cego e o prazo vai acabar. Se o prazo acabar, esse projeto vai ficar mais caro. Aí o cara começa a entender, né? Porque não dá tempo de ficar testando e brincando. Essa é a fase de testar e ver o que está acontecendo já passou, ela é uma semana. As outras semanas de prazo é para fazer o vídeo, né? Mas a maior parte dos clientes que a gente lida, por exemplo, eles sabem exatamente o que eles querem, sim. Que a gente lida, tá? Clientes que mandam orçamentos aleatórios, que a gente manda o preço, os caras saem correndo, é o que mais tem, que são os que a gente
E a
não.
gente, inclusive, falou na última live do Manual do Freelancer, não é todo cliente que a gente aceita atender também. Porque,
Sim.
às vezes, dependendo de como a pessoa te aborda, você já vê que ou ela não tem a menor noção de preço, ou o projeto vai ser complicado em quesito dificuldade de atender, dificuldade de executar, de entrar em acordo com o cliente, etc., né? Da pessoa saber de fato o que ela quer que seja feito.
É isso, é
Galera, uma coisa que eu acho
uma coisa que
legal
eu
também.
costumo.
Deixa
Pode
eu
falar.
falar. Ah, beleza,
É uma
eu vou.
coisa que eu costumo fazer assim para não causar essa confusão é pedir referência, né? Assim, do que o cliente quer. Mas tem cliente que não sabe mesmo, assim, tipo, não tenho nem referência para mandar. Aí o que eu faço é a partir do que ele me passou, buscar referências. Aí que seleciono, sei lá, umas 3 referências assim para passar para ele e ver se aquela é a linguagem que ele tá pensando, sabe? Assim, isso funciona para mim, assim.
É uma coisa mais que eu acho que a gente tem que se preocupar muito, além de ser didático com o que a gente vai fazer, o que a gente vai entregar, é a gente se preocupar em se o cliente vai saber o que fazer quando a gente entregar. Isso só aconteceu comigo mais quando eu estava no início de carreira, nos primeiros clientes que eu tive, que normalmente eram pessoas físicas, era alguma pessoa que ia montar uma empresa pequena e que eu prospectava porque era quem eu conseguia chegar. E aí já aconteceu de eu fechar o orçamento com a pessoa, fazer o que eu tinha que fazer, mas quando entreguei para a pessoa lá, por exemplo, eu tinha que fazer uma tarja para ela usar em vários vídeos dela. Ela não sabia como aplicar a tarja no vídeo, não
Entendi.
tinha noção nenhuma de edição, não sabia o que fazer com aquilo. Então, quando eu entendi aquilo, quando eu percebi aquilo, eu vi que na hora do atendimento eu poderia oferecer também uma espécie de consultoria ou videoaulas gravadas explicando como ela poderia usar aquilo dentro de um software, dar uma espécie de consultoria. Porque quanto mais fora do hall de estúdios o seu cliente é, quanto mais longe do motion design ele é, mais dificuldade ele vai entender,
Sim.
mais dificuldade ele vai ter para saber o que fazer com o que você der para ele. Então, mais cuidado você tem que ter com o que você está entregando.
A gente
Você
está
tem que ter
com.
um rol de soluções mais didáticas para
Sim,
ele.
sim. A gente está com um cliente rolando que é um cliente que super uma marca super grande, cara. E é uma galera assim, muito firmeza. Só que eles não sacam nada de animação. Então a conversa que a gente tem com eles é uma conversa extremamente beabá, saca? De como que as coisas são, né? Porque senão o projeto simplesmente não sai, entende? Porque os caras querem uma coisa e eles querem uma coisa muito específica e tal, que está na cabeça do produtor lá. Mas eles, como não sabem nada de animação mesmo, sendo uma marca grande, tipo, você fala com os caras, parece que você está falando grego, né? Eu entendo, é normal.
E ainda tem outra coisa, nessa coisa de você entender. Acho que o primeiro passo, na verdade, de você atender o cliente é você entender de onde ele está vindo. Porque tem todo tipo de cliente. Tem um cliente que é a pessoa física, que está montando um negócio pequeno. Tem o cliente que é uma empresa, que é o cliente direto, que está precisando do vídeo e vai chamar você. Tem um cliente que é um estúdio ou agência que está mediando. E tem a empresa que já é aquele estúdio que já tem um processo muito bem definido de como vai fazer as coisas, e quando ele te contrata, você vai meio que fazer parte da equipe que vai produzir aquilo. Por exemplo, a gente conversa muito sobre se atende o cliente por e-mail, por WhatsApp, não sei o quê, mas às vezes você chega no estúdio lá para fazer um serviço e ele já tem lá, usa um Asana, por exemplo, usa
Sim.
um Slack, já tem um padrão já de comunicação, e ele já tem as próprias regras dele estabelecidas com o cliente de lá. Quanto mais na ponta você está dessa cadeia de produção, o cliente final que contrata, a agência que contrata o estúdio, que contrata o freelancer, que contrata você, às vezes é um freelancer que te contrata. Quanto mais na ponta dessa cadeia de produção, mais você vai ter que lidar com a organização que quem está antes dessa cadeia de produção fez com os outros clientes que estão lá. Com a organização que o freelancer fez com o estúdio, com a organização que o estúdio fez com a agência. Então, quanto mais nessa ponta você está, maior tem que ser o seu traquejo também de como você vai se adaptar nesse processo, como você vai se adaptar naquela pipeline.
A gente teve num processo desse aí, mas uma coisa que é uma dica boa que dá pra galera é o seguinte: toda vez que vocês entrarem nesse rolê de estar na ponta da corda, pergunta pro cliente para quem vocês se reportam. Porque às vezes tem muita gente que vai dar pitaco, mas só tem uma pessoa que você precisa se reportar. De verdade, a pessoa que precisa provar o trabalho às vezes é uma só, mesmo que tenha 10 dando pitaco no grupo lá do Slack. Então, a gente fez um projeto há um tempo atrás, foi assim, os caras colocaram a gente dentro do Slack, e a primeira coisa que eu perguntei foi assim: para quem que a gente se reporta aqui? Quem que vai aprovar o que a gente postar aqui dentro? Fulano, Fulano e Beltrano. Falei, então beleza, esses são os caras que eu vou marcar, e a gente vai marcar quando a gente falar qualquer coisa relativa à aprovação. O resto da galera não me importa, né? Pode adaptar com a vontade. Isso é bom para vocês saberem separar direitinho, não fica naquela loucura, porque às vezes é muita gente, né, no processo, sacou?
O Gui Jorge perguntou no chat, galera, é ok mostrar para o cliente uma referência em um nível acima do que a gente conseguiria entregar?
É meio danger, né, Gui? Porque você pode convencer o cliente de que é aquilo que você vai entregar. E se o cliente for uma pessoa ignorante no sentido de linguagem, ou seja, ele não sabe o que é uma referência, certo? Ele vai achar que você está mostrando exatamente aquilo que você está querendo entregar, você pode entrar num mato sem cachorro. Então é melhor mostrar a referência daquilo que você consegue fazer. Por exemplo, se o cliente mostra uma referência para mim para externo de coisa que a gente não faz, a gente freia ele na hora. Fala assim: ah, isso aqui a gente não faz não, tá, galera? Isso aí é animação frame a frame, isso não é com a gente. Isso é 3D, isso não é com a gente. Isso não é do nosso calibre, né? Não é da nossa alçada. Mesmo que a gente contrate freelas para trabalhar conosco, às vezes, dependendo do orçamento que se tem, não tem freela que dê. A gente não consegue pagar um freela, né? Então você fala pro cara, ó, beleza, bonitinha a sua referência, né? Mas não vai rolar, não. Eu vou te mostrar uma referência mais na real do que você tá pagando. E aí mostra a referência pro cara mais real. Porque
quando
senão...
eu trabalhava pra fazer videoclipe, eu e mais dois amigos, a gente fez tipo uma playlist no YouTube com trabalho de referência. Só que são referências que a gente sabia que a gente conseguia fazer. Então a gente mostrava quando o cliente não sabia, não tinha ideia do que fazer. A gente mostrava essa playlist pra eles, ó. Temos essas opções aqui, a gente faz parecido e tal. Funcionava bastante.
Esse aqui é o ponto. É sempre deixar muito claro que a referência é só uma coisa meio imaginária, só para o cara ter uma noção. Porque tem cliente que não sabe nem o que é um animatic. Você mostra uma primeira versão de uma versão. Mostra um primeiro preview, o cara acha que é o projeto que você vai entregar e fica puto. Fazendo, não, calma, mano. Isso aí é só o rascunho.
Isso é muito engraçado.
Sacou? Isso é só o rascunho.
A pessoa fica assustadíssima.
Eu já vi gente assistir animatic e fica chocado. Fala, caralho, onde é que eu enfiei meu dinheiro? Olha a animação dos caras, velho. É só um monte de risco. Aí você fala, calma, velho, isso aqui é só um rabisco. O que você vai entrever depois é aquilo que a gente conversou. Então esse que é o meu cuidado com o cliente. A gente nunca sabe com quem tá lidando, né? Então se você tá lidando com pessoas que entendem do assunto, ok, vai lá. Se não, que é o que geralmente acontece, é melhor ser bem didático, né? E a partir dessa didática, eu queria perguntar para vocês também, o que vocês acham que não se pode fazer ao atender um cliente? Talvez coisas que vocês já tenham feito e não e pegou mal, não funcionou, ou sei lá. Mas o que vocês acham que não rola de fazer na hora que se está atendendo clientes?
Engar o cliente, brincadeira. Mas acho que uma coisa que me deixa muito irritada, isso com qualquer atendimento, assim, em qualquer lugar, é demorar para responder. Eu Sim. não consigo.
Total.
Acho que a primeira coisa assim, que fica na cabeça...
Não demore a responder, então, né?
Eu acho que isso não pode acontecer com a gente, mas também não deveria ser admitido o cliente fazer isso, né?
Sim.
Porque uma vez eu tava orçando um projeto, ainda quando eu trabalhava fixo, que era um freela que eu tava fazendo, que eu ia fazer, né? E assim, passava uma semana e eu não tinha nem conseguido enviar um orçamento pro cliente ainda, porque ele era muito enrolado para responder as perguntas, para me situar do que ele queria de fato, para mandar referência, sabe? Tanto que chegou um ponto que eu falei, olha, amigo, desculpa aí, não vou poder te atender, porque entrou um outro projeto aqui para mim, fechou primeiro, não tem mais agenda. Eu vi assim que ia ser difícil. O cara, ele não conseguia me retornar para mandar um valor para ele. Imagina durante o projeto para provar a cena e etc. Aí eu pulei fora.
Ou seja...
Uma coisa também que eu fico pensando bastante é que você, quanto mais claro você for definir as coisas no início do projeto, vai ser melhor para você e melhor para o cliente. Porque depois, se alguma coisa acontecer de errado, você não vai poder falar, ah, porque isso aqui é que eu queria e você errou. Vai ser só culpa de você não estar sendo, sabe, lá no início sendo claro, porque o cliente também não sabe muita coisa, então...
Eu acho que também é necessário tentar extrair ao máximo, né, assim, nesse primeiro contato, tentar extrair ao máximo das informações que você vai precisar, sabe, porque você acaba não fazendo isso, aí rola, eu falo isso com experiência própria, assim, mais tarde rola essa coisa de você estar produzindo um negócio que não era o que o cara queria, sabe, assim, então, eu acho que esse primeiro contato também é importante isso, sabe, se a pessoa não sabe o que ela quer, você tentar extrair ao máximo o que ela tá querendo para você conseguir produzir a partir disso, sabe. Sim.
Um lance que eu posso falar de cátedra aqui pra galera não fazer, é não fazer tudo que o cliente fala, tá? Então, assim, isso é uma coisa que no atendimento é muito sério, porque quando o cliente fala, a gente tem a tendência a abaixar a cabeça. E não façam isso, tá bom? O cliente não está acima de vocês, a gente não está acima do cliente. A conversa tem que ser olho no olho e o cliente tem que entender que ele depende tanto de você quanto você depende dele. Essa conversa de que tem uma fila aqui fora esperando se você não fizer do jeito que eu quero, isso não existe, tá?
A gente deveria se colocar nesse lugar também, tipo, ah, tem uma fila de gente
Exatamente.
Pra fazer se você não quer, mas tem uma fila de gente querendo meu trabalho também se você não quiser.
É isso aí. E é verdade, inclusive. Em geral é verdade, tá? Só meu tio dessa pia. Então, assim.
Aí.
Eu vi que deu um barraquite aí. Deve ser inconstância do Discord. Discord de vez em quando fica assim. Então, assim, não façam tudo que todas as vontades do cliente, tá? Isso é uma coisa seríssima, porque isso faz parte do bom atendimento, inclusive. Frear as vontades do cliente. Dar um time para ele conversar com o cara e falar: meu, calma, calma, a gente nem mandou o negócio, você já tá pedindo alteração. Tipo, eu já tive casos disso, cara. A gente tá fazendo a primeira versão. A primeira versão, não, a primeira preview, e o cara já tá pedindo coisa de. Falando: mano, calma, velho. Você nem viu o que eu fiz. Como é que você tá me pedindo alteração? Ah, é porque. Eu tive uma ideia que falei, né, que mala ideia, velho. Você não tá nem no combinado, relaxa aí. Então, assim, não faço tudo que o cliente quer, faço tudo que foi combinado. Beleza?
É, e uma coisa também que é bom lembrar é que a gente sempre está em posição de defender o que a gente faz, as ideias que a gente tem e aplica no projeto, e que nem sempre a gente precisa dizer sim para a alteração que o cliente pede, né? Se é infundada. Vale a gente defender o que está fazendo
Sim,
também.
com certeza. Fala da Stropure.
É, aí eu acho que essa questão também de se impor, né? E se impor no sentido de você ter uma postura diante do cliente, entra muito naquela questão, né? O negócio é bom quando é para os dois lados. Inclusive, o bem-estar dessa relação tem que ser para os dois lados. Então, essa questão de você ficar baixando cabeça para cliente, essa coisa toda, lembra muito aquele papinho que sempre roda, né, nas lives do Layer, sobre a questão de você não se valorizar, você não se achar bom, de você estar naquela posição da síndrome do impostor. Então, inconscientemente, na prática, você acaba baixando a cabeça para todo mundo porque você não se enxerga como aquele profissional capaz de sanar a problemática do cliente. E isso é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar, a postura. Você não vai conseguir ter uma postura se você não entender a sua importância dentro do processo. Você é um profissional, você é capacitado, sim, porque você estudou para poder exercer a sua profissão, você está no mercado, então você é o especialista daquilo que você está vendendo. Então, de certa forma, você tem o poder do argumento. Então, por que que você vai baixar a cabeça? Por que que você vai se deixar, digamos assim, ser escravizado pelo cliente, ser pisado? Então, essa questão de você olhar para dentro e entender quem você é dentro do processo é fundamental. Porque senão vai ser só latada na cabeça.
É, eu tive clientes que me pagaram muito bem, mas que a conversa com eles era assim, ó. O cliente virava pra mim e falava assim: mano, cala a boca que eu quero do jeito que eu quero. Esse era o papo. E esses clientes eu fui deletando da minha vida, tá? São clientes que me pagaram muito bem. Eu fiz projetos assim que seguraram muito a minha onda numa certa época, mas não vale a pena. Porque você trabalha com. Você não trabalha com o que você está querendo. Você trabalha para replicar um processo desvairado de alguém. Isso não é legal, porque a pessoa chega para você, ela literalmente começa a vomitar tudo que ela acha que é legal. E você faz uma infinidade de testes e nada funciona porque ela nunca sabe o que ela quer. Então, isso que o Dr. Pia está falando é sério. Se não tiver aquela parada, uma coisa bem, né, resolvida entre o cliente e você, né, o freela, ou seja, quem for, não vai funcionar. Talvez até funcione assim em termos de trabalhar e se receber no final, mas em questões de estresse não funciona. Isso é uma coisa que a gente não permite aqui no Supernova. A gente não tem clientes que geram esse tipo de estresse conosco. E se tiver, nunca mais trabalho com ele de novo. É uma
Até
vez
porque a
só.
pessoa chegar e falar com você desse jeito é uma falta de respeito, né? Se não é empregado dela, se é uma pessoa que está prestando um serviço
Exatamente.
para ela.
Exatamente. Essa percepção que a Esther deu barra aqui antes de terminar, porque ela é um mistério,
Não, peraí.
essa percepção é fundamental, viu? Cortou não, cortou exatamente onde você parou, vai. No
Ah,
respiro.
não.
No respiro, quando você vê assim.
Bom, né? Não, mas é isso que eu falei, tipo, a gente não é empregado, né, da pessoa que tá contratando, a
Sim.
gente tá prestando um serviço. Então, e mesmo que fosse um empregado, né, acho que respeito é bem-vindo em qualquer lugar.
Exatamente. E só ler um comentário do Miquéias aqui, ele falou assim: galera, uma dúvida. Como vocês dão fora num cliente? Exemplo, passou o valor X no orçamento e o cara pediu menos 10%. E mesmo você falando não, ele continua enchendo a paçoca pedindo sempre menos. Ué, bloqueia o cara.
E a questão é que, assim, se você vai dar desconto para o cliente num projeto, você não vai dar desconto fazendo tudo que ele pediu, você vai dar desconto tirando coisas que ele está pedindo também.
Sim.
Você recebe menos, mas você também vai entregar menos.
Exatamente. É uma coisa recíproca, né? Você subtrai e ele subtrai também. Agora, se o cara não quiser fazer isso e continua te mandando mensagem, fala de forma mais contundente com ele. Isso não queima seu filme, não, tá? A galera tem muito medo. Gente, você não pode ter medo de falar com cliente, não, tá? Cliente somos nós também. Quando você é cliente, você fala super grosso. Todo mundo é. Todo mundo, quando vai numa loja lá e é explorado numa loja, a gente engrossa com quem tá explorando a gente, né? Então, quando precisar, engrossa também com os caras que estão tentando explorar vocês, ou com o cara que está enchendo o saco de vocês. Quando eu falo engrossar, não é sair xingando e sendo mal educado. É ser contundente, galera. Contundente é você falar sério com a pessoa o suficiente para ela entender que você não está brincando, que você está falando uma coisa que é fixa e final. Não tem duas vezes ali. Fala, mano, não. Tipo, já, eu bloqueio mesmo, cara. Se for no WhatsApp, eu falo assim, mano, não vai rolar. Aí se o cara continuar, fala assim, bloque. Tipo,
teve um cliente...
Não vai funcionar uma vez, não vai funcionar na segunda. Ah, fala.
Tive que ser duro. E aí, às vezes, a gente tem que usar de metáfora para ver se o cara entende, né? É aquela história. O cara queria uma coisa gigantesca pagando o mínimo.
Uhum.
Eu expliquei e nada do cara entender. Aí cheguei pra ele e falei assim, ó, meu velho, é o seguinte, você tem um dinheiro pra comprar um Palio, você leva uma Ferrari? Ele, não. Então é a mesma coisa, amigo, então não tem...
É.
Excelente analogia.
Não mesma tem coisa. Conversa. Tchau.
É isso aí. Inclusive, é bom conversar às vezes nesses termos mesmo, porque eles entendem de verdade o preço das coisas, né? Deixa eu ver o que mais que a galera tá falando aqui. Ó, uma pena que não tem como se livrar de clientes assim quando você é CLT e o cliente é seu chefe, como estresse todo dia. Por isso que é bom a gente escolher às vezes onde vai trabalhar também, né? Apesar de que esse luxo é para poucos também, né? Ficar escolhendo onde trabalha. Por isso que muita gente opta, ô Miquel, por vida de freelancer, né? Porque aí você pode, pelo menos em teoria, escolher a dedo com quem você trabalha. E aí você evita algumas coisas. E só é bom lembrar uma coisa aqui, viu? Estresse sempre vai existir. Correria sempre vai existir na nossa área, trabalhar muito sempre vai existir na nossa área. Às vezes a gente está falando aqui nas lives do Layer, nos vídeos, fica parecendo que a gente vive num mundo mágico onde a gente não trabalha muito e não tem cliente chato, não é isso? A gente só tenta estancar a tempestade, porque se deixar, mano, a gente afoga. Tá? Se a gente afrouxar e não tomar cuidado, a gente entra no barco onde está praticamente todo mundo, que é trabalhar muito para ganhar pouco. E se estressar muito no processo também, né? Então, assim, cansa muito. O motion cansa pra caramba. Falar com esses caras cantam muito. Atendimento é um negócio extremamente cansativo. Conversar com as pessoas, explicar pra elas o que você fez, tiriri. Mostrar pra elas que o que você fez é o que ela pediu e não uma invenção da nossa cabeça. Fala, cara, tá aí o que você pediu, você tá viajando, se você tá querendo outra coisa. Porque senão a gente acha que, né, você fica parecendo que a gente está lidando com clientes que não existem. Os clientes são os mesmos. É só a postura de vocês que tem que mudar em relação a eles. Tá? Aqui, ó. O que mais? Vou usar essa do Palio. É isso. A gente está batendo nosso tempo aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa aí, galera? De dicas gerais sobre o assunto aí? Sobre atendimento?
Olha. Vou falar uma coisa aqui. Que eu acho interessante a gente não cair no erro de tratar alteração como a mesma coisa do que orientação. Alteração e orientação como se fosse a mesma coisa.
Uhum.
Isso acontece principalmente quando você está em uma pipeline que existe um diretor, por exemplo, em animação de personagem, é normal você ser contratado por um outro animador que vai dirigir o trabalho. E às vezes você tem que fazer um movimento específico que não está cumprindo a proposta. Às vezes você faz um movimento, entrega para ele, ele percebe, opa, isso aqui não está cumprindo. E ele te orienta, ó, você pode fazer de tal forma aqui, mudar esse detalhe ou outro. Essa parte ainda não é alteração.
Sim.
Essa parte é uma orientação. Você ainda não atingiu o resultado necessário, às vezes por um erro seu, às vezes por uma falta de interpretação sua, que poderia ter sido resolvida se você soubesse conversar melhor no início, prestasse mais atenção, mas o diretor, ele tem uma visão mais geral do processo e às vezes consegue te dar feedbacks que você não consegue ter sozinho.
Mas a proposta pode ser ruim também, viu? Às vezes a proposta vem de lá ruim e na hora que ela é executada, os caras enxergam que ela não funciona também. Assim, o que a gente pensou não tá funcionando, né? Muda aí.
Pode vir dos dois lados. Pode vir do lado deles ruim, pode vir do nosso lado. Às vezes a gente errando alguma coisa e tal. E a gente tem que saber contornar isso também. saber que a etapa de alteração ainda vem e tratar ela como etapa de alteração também, não
Sim.
misturar tudo, não ficar fazendo alteração no meio de é bom você ter a data específica para ter alteração.
É, como eu falei no começo, né? A gente tem um processo aqui do Supernova que é das rodadas de alteração, só que em termos de preview, né, e versões. Preview são pedacinhos. Você pode alterar o preview porque é facinho. É um pedacinho. Tô te mandando um preview. Olha que legal isso aí. Olha esses 5 segundinhos, 10 segundinhos aí. Quando eu mando uma versão, eu mandei o vídeo inteiro que o cara me pediu. Ali já não tem mais alteração profunda, não. Se esse cara me pedir qualquer coisa que altere profundamente a animação, já começa a pedir dinheiro a mais pro cara. Porque os previews já foram mandados. Você já assistiu essas partes. Você tá reassistindo. Por que que você tá me pedindo correção de novo? Entendeu? Então, às vezes criar essa pipeline de previews e versões é interessante. E sempre tem um dia da semana para enviar. Toda segunda-feira, tal hora, pá, tá aqui. Os tantos segundos que a gente combinou, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí na semana que chegar a primeira versão, ó, tá aqui. Essa aqui é a primeira versão. A partir de agora, a gente não admite mais correções que alterem a natureza da animação, da narrativa. Agora são coisas específicas. Ah, tipo, essa frase aqui, troca a frase, porque não. Não funciona. Ah, esse ícone aqui, ó, vamos pegar esse ícone, ao invés de ser um cachorrinho, põe um gato. Mas a estrutura da animação continua intacta e a narrativa continua intacta, né? Porque senão a gente vai trabalhar à toa também, né?
É, e nunca
Previews para gerar
envie, nunca envie para o cliente algo que está inacabado para ele aprovar, né?
Cuidado, é.
Porque senão ele vai achar que aquilo ali é o que você vai entregar de verdade. E aí o cara já vai pedir para alterar uma coisa que você nem terminou.
É.
Nada pior que isso.
A não ser que você envie. Uma coisa que a galera. Isso pode ser feito também, que a gente costuma fazer muito aqui. É quando mandar um preview ou uma versão pro cliente. É escrever um puta texto defendendo aquilo ali. Sacou? Defendendo a sua ideia. Defendendo o que você mandou. Mesmo que seja um preview inacabado. Porque o cliente lê. E pelo menos você explicou ou fez um esforço para explicar para ele o que você está mandando para ele. Porque a gente mandou, estava trabalhando com uns clientes desse projeto que eu falei para vocês que está estendendo o prazo, né? E cara, eu questionava as alterações que o cliente estava me pedindo. Tipo, o cliente mandava lá, pai, eu falava assim: isso aqui não faz o menor sentido o que vocês estão me pedindo, porque isso aqui não está no combinado. Vocês estão pedindo alterações que não estão dentro daquilo que foi combinado. Vocês estão somando coisas dentro de um projeto que não é o projeto original. Isso tem custo, vocês não podem pedir isso. Então isso vale também, porque você mo mostra para o cliente que você está bem atento sobre o processo. Porque a impressão que eu sempre tive é que quando as pessoas fazem o que o cliente quer o tempo todo, fica parecendo que você só está ali como uma máquina que obedece, saca? Tipo, o cara não faz isso, faz aquilo. Ah, isso não está bom, põe outra coisa. E quando você começa a questionar o que o cliente está fazendo, parece que você está dentro do projeto de verdade. Assim, não, mano, o que que é isso? Eu não vou colocar vermelho aqui. Nem é a sua paleta de cores, ó. O cliente, oh, é mesmo, né? Saca? Mano, essas cores nem estão na sua paleta. Por que que é que você está me pedindo isso? Sei que lá no.
É, ou tipo, ah, quer que eu bote? Beleza, mas você assume o risco se não tiver dentro da sua identidade visual.
É. É, isso a gente já teve conversa com o cliente sobre isso, inclusive. A gente queria uma coisa assim, mais estilizada. Porra, mas a animação de vocês é para mostrar a marca, hein? Vocês vão querer estilizar a marca de vocês? Então vamos fazer uma reunião que eu quero que vocês assumam a responsabilidade por isso, que a gente não vai depois se virar para mim e falar assim: olha, não era bem isso. Eu falo assim: mas vocês pediram estilização, ué. Porque se você quer que eu meta um monte de ruído em cima, como a gente fala, faz aqui no Supernova, que a gente tem tá uma pegada muito específica no Supernova. Então os caras chegam: pô, a gente queria isso. Eu falo: mas calma, mano, isso às vezes não tem a ver com a sua marca. Ah, mas a gente quer. Eu falo: tem certeza? Então vamos fazer uma reunião e você vai me falar isso pessoalmente para a gente registrar isso, porque a hora que eu te mandar e você falar para mim que a gente avacalhou, eu não quero que entre no meu rabo, que entre no seu. Então assim, aí já fica bem claro como as coisas são e as decisões ficam com o cliente, não com você, né? É isso aí. Vamos nessa, galera. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da nosso forte abraço?
Só ler um comentário aqui do Under Arts.
Manda.
Pode falar, Gi. Vai lá.
É, só queria complementar isso tudo aí que o Jean falou e tal. É que eu acho que uma coisa que acontece um pouco assim é pedido de orçamento em que o cliente fala assim: ah, é um negócio muito simples. Aí você passa um orçamento no, né, no negócio muito simples, e depois que você passa o orçamento, a pessoa começa a falar: ah, mas então eu pensei tal, que o personagem pode entrar de cá pra lá e fazer uma caminhada, fazer uma pirueta no ar, entendeu? Então, assim, esse cuidado, né, tipo, de você ficar atento do que tá passando do que foi acertado, né, no orçamento e tal. Eu acho que é importante também, sabe?
Se ater aquilo que foi
Vai.
combinado, né?
Não é orientação, não é bem a alteração, né? É mais uma coisa do cliente começar a ter ideias depois do que já foi acertado, sabe?
Sim.
Se o cliente chegar para você falando que é coisa simples, corra. Acho que 90% dos
É.
clientes que vieram para mim falando isso
É,
queriam pagar
verdade.
pouco ou não entendiam nada do processo.
É o sintoma do
Para mim
cara que.
também. Não era
É o
simples.
sintoma aqui do cara que não sabe pagar e não sabe a dificuldade do rolê.
A palavra, não, tudo bem. Apenas X reais. Aí o cara muda de ideia, já volta. Aí deu a gente.
Isso aí. Qual o comentário que você queria, Lester?
É o do Under Arts que fala o seguinte: acho que o lance é ter estresse com algo que você pelo menos goste de fazer e criar menos meios de fazer com que isso venha a menos.
É.
Melhor é você, na real, criar estratégias para não ter estresse nenhum, né?
É, o ideal seria
Tem gente
esse.
que se estressa tanto com a área, que às vezes gosta muito da animação, mas desiste da área porque está se estressando muito.
Sim. É, um certo nível de ansiedade, às vezes de pressa e tal, é normal que aconteça em qualquer nível, né? Mas fiquem espertos. O ideal é isso mesmo, a gente trabalhar com projetos que são. Cara, galera, projeto honesto, sacou? O cliente, você brifa, o cliente te brifa, você brifa o cliente, você tem uma conversa mais séria, sem assim, quá, 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 vocês entram num acordo e é nóis. Tá aqui o projeto e é isso aí que você tem.
Eu queria terminar agora com um comentário do Ranieri, que foi muito sensato, que ele disse: se precisa de um profissional para fazer, não é simples, leva tempo e é trabalho.
Isso aí, dá pra colocar isso numa camiseta, hein, Ranieri?
Bom demais.
Print. Grande Ranieri.
Patenteei.
Forte abraço pro Ranieri, ele tá patenteado aqui por nós do Layer, a gente adora patentear a ideia dos outros. E tô brincando. Ou não. Vamos nessa. Ó, vamos dar o um nosso forte abraço aqui no nosso glorioso chat. Deixa eu dar um scroll aqui no chat aqui pra gente poder ler o nome da galera aleatória aqui. Vamos lá. Todo mundo pronto?
Monés.
Olá, então, forte abraço aí para o Vinícius Campos, para o
Forte
Clóvis
abraço para
Oliqueiro, para o
Bruno, forte abraço
Nolasco,
para
para o Gabriel
Paulo Vitor
Andrade, para o
Luiz,
Renato
forte
Cromado,
abraço
para o
para
André
Adélio
José, para o
Tomás,
Murilo
Matheus
Galiani, para o
Toledo,
Ranieri,
forte abraço
para o
para
Bito
Pietro
Tomaso,
Moreira, Fábio
para o
Damasceno,
Wesley
forte abraço para
Margera,
Miquinhos, Luian Camargo,
o Tamires Cecília, o Web
belíssima,
Art,
forte
o
abraço
Eduardo
para
José
Lucas Mendes,
e
Gabriel Andrade, forte abraço para Jaine.
Thiago Tolentino. É isso aí. Forte abraço, galera. É isso aí, ó. Encerrando então o nosso episódio 66 aqui do nosso glorioso MoGraph News. Agora de casa nova aqui, em breve com cenários novos.
Em breve com
Sexta-feira.
paredes novas.
Sexta-feira estamos de volta aqui no Layer, lá no Instagram do Layer, às 5 da tarde, com o Café com Motion, na
Vem
nossa
assistir a gente.
extensão de pautas aqui do Layer, para a gente continuar discutindo os assuntos da semana por lá, de outras formas, né, com outros públicos. Mas caiam para lá também, vocês são sempre bem-vindos em todos os lugares. A gente curte muito bater papo com vocês aí, inclusive aprender com vocês também, porque aqui o negócio é via de mão dupla, tá? Galera da Steph, valeu demais. Obrigado pela participação de todo mundo aí, Bonnie. Bom trabalho para vocês. Bom fim de semana para vocês. Bom restinho de semana para todo mundo aí do chat e de vocês da Steph também. A gente se fala em off. Beijo, 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 galera. Fiquem bem aí. Vamos nessa. Calma aí, Felipe. Calma. Não deixa cair, não. Abraço, galera. Vamos nessa. Fui.